Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Esse conteúdo é direcionado para profissionais de saúde. Hoje, bateremos um papo bem interessante sobre a importância da passagem de plantão para a segurança do paciente. Para isso, contaremos com a participação do Rafael, editor da página Intensiva na Veia. Bem-vindo, Rafael!
Fala, pessoal. Obrigado, Luiz e pessoal da Clube da Cardio pelo convite de falar de um tema tão importante e, infelizmente, tão menosprezado por nós, colegas médicos, né?
Bacana, Rafael. A gente que aceita aí, a gente que agradece aí por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito desse bate-papo. No fundo, pessoal, falar sobre passagem de plantão é falar sobre um tema muito maior, que é o reconhecimento dos fatores humanos que levam a erros. É a gente falar sobre comunicação assertiva e, principalmente, segurança do paciente. Inclusive, atualmente existem bons cursos para profissionais de saúde que adaptam a cultura de segurança da aviação para a prática hospitalar, por meio do desenvolvimento de habilidades específicas, e uma delas é a comunicação. E se a comunicação bem feita, a gente não faz uma passagem de plantão adequada. Então, para a gente começar nosso bate-papo, Rafael, eu vou lhe perguntar: qual a importância que você vê na passagem de plantão bem feita?
Bom, a passagem de plantão é um momento que a gente está transferindo informações clínicas, cuidados e responsabilidades para outro profissional. Então, é um ato que acontece entre médicos, entre enfermeiros, entre fisioterapeutas e entre membros da equipe multidisciplinar. E por que que é tão importante esse momento? Para falar da importância da passagem de plantão, eu vou trazer dados, porque eu acho que nada mais interessante do que mostrar com dados e literatura o quão impactante é aquilo que a gente está fazendo.
Perfeito.
Para vocês terem uma noção, pessoal, tem um estudo do Patient Safety Network de 2006 que mostrou que no hospital de porte médio existem cerca de 4 mil momentos de passagem e transição de cuidado de plantão ao dia. Ao dia. Isso está contando com fisioterapeuta, com enfermeiro, com médicos, com tudo. Ou seja, uma quantidade muito grande, né? E, segundo a Joint Commission, aproximadamente 80% dos erros médicos graves decorrem da falta de comunicação durante a passagem de plantão. Tem um estudo ainda mais interessante, publicado no periódico do Minnesota Medicine, em 2011, que mostrou que 70% das passagens de plantão entre residentes de medicina interna faltavam informações sobre medicações utilizadas e que quase um quarto não tinham listas completas dos problemas do paciente. Então, vejam o impacto que isso tem para o cuidado e para a segurança do paciente você passar as coisas de forma inadequada ou não ter uma comunicação efetiva com seu colega na hora da transferência de cuidado.
Acho muito legal, Rafael, que você trouxe alguns dados bem objetivos, né, para os nossos ouvintes terem uma ideia da importância desse momento. Como você falou, às vezes é um momento do plantão que é meio negligenciado. A gente passa ali, muitas vezes a gente está cansado do plantão noturno, então é aquele momento em que você quer passar logo o plantão para ir descansar. É natural, mas a gente tem que entender que essa transferência de cuidado, ela vai ter um impacto direto no desfecho do paciente, né? Então, é aquele momento, pessoal, de a gente fazer em um ambiente silencioso, em um ambiente isolado, longe de possíveis interrupções. Então, acho que o Rafael trabalha em UTIs abertas, é frequente nessas UTIs abertas, ou seja, UTIs em que os pacientes internados possuem médicos assistentes que os visitam com frequência. A todo momento chega um médico para perguntar sobre determinada conduta, orientar sobre uma determinada intervenção, e muitas vezes isso acontece durante a passagem de plantão, gerando aí possíveis focos de quebra de atenção, que podem ser danosos à transmissão daquela comunicação para o plantonista que está chegando. Além disso, é interessante que o plantonista que está passando o plantão saiba que aquele dali é o momento de a gente passar informações concisas e precisas, informações que serão úteis para o colega que está pegando o plantão conduzir o paciente. Então, não é o momento realmente de, além de não apresentar interrupções, ficar passando informações que não sejam tão relevantes para o segmento, porque elas podem apenas confundir o seu colega. O foco principal desse momento deve ser na segurança do paciente e nos pontos de atenção. A gente vai comentar um pouco mais na frente algumas estratégias que a gente pode lançar mão para que essa passagem de plantão seja um pouco mais organizada e contenha as informações principais que a gente deve transferir.
Interessantíssimo, viu, Luiz? É o famoso menos é mais, né? Tem gente que gosta de enfeitar ou discutir caso, fazer, que a gente chama até de fazer ciência, né, na hora da passagem de plantão. E você acaba diluindo todas as informações que de fato são relevantes para a condução do plantão, para a condução do paciente, né? Então, isso é importantíssimo, esse ponto que você trouxe.
Perfeito, cara. Uma coisa que a gente viu popularizar muito aí, principalmente na época do Covid, em que houve uma escassez significativa de médicos intensivistas, então frequentemente tinha que sair de um plantão e ir para outro plantão, foram as passagens de plantão por áudio, né? Principalmente aí, além do Covid, a popularização dos aplicativos. Qual é a sua opinião sobre a passagem de plantão por áudio, Rafael? Você acha que ela necessariamente necessita ser presencial ou é razoável, em algumas circunstâncias, a gente passar o plantão por áudio sem que haja um prejuízo na qualidade da assistência ao paciente?
Olha, isso é uma pergunta bem capciosa, né? Inclusive, divide opiniões entre colegas. A minha opinião pessoal é que a passagem de plantão, e nem tão só pessoal assim, também está embasada por literatura. O que a gente sabe, que a gente tem por literatura, é que você não deve confiar apenas na sua memória. Ou seja, toda passagem de plantão deve ter algum artifício de memorização e guardar dados, para você não confiar só na sua memória, porque você pode esquecer ou deixar passar informações importantes. Então, de fato, uma parte da passagem de plantão tem que ser de forma escrita ou digitada. Porém, com relação à parte falada, digamos assim, né, a parte dialogada, isso gera muita polêmica. Tem colegas que acham inadmissível você passar o plantão por áudio, tem que ser passado pessoalmente. Particularmente, eu até prefiro que seja por áudio, porque eu posso dar pausa e posso ouvir de novo, né? Ele falou alguma coisa que eu não entendi muito bem, ou que não ficou muito claro, eu peço para ele repetir no áudio. Fora que eu acho que ganha tempo, e infelizmente tempo é uma moeda de preço caríssimo para a gente hoje em dia, principalmente para nós médicos, né? A gente sempre está saindo de um plantão, entrando em um plantão, ou às vezes você não está saindo nem entrando no plantão, mas o colega está com um paciente super grave ali, então você está passando um paciente super grave para o colega, ele tem que ir logo lá para a UTI para ficar do lado do paciente. Então, eu particularmente acho que tanto faz. Tanto faz ser por áudio, tanto faz ser presencial. O que você precisa é ter os dois: alguma informação transmitida de forma falada, dialogada, e uma informação de forma escrita ou digitada.
Eu concordo com você, Rafael. Eu acho que, sobretudo quando o colega que passa o plantão por áudio se coloca à disposição para tirar eventuais dúvidas que existam, eu acho, perfeitamente factível que haja essa comunicação. Claro que, na possibilidade da passagem de plantão ser feita de forma presencial, cria ali uma possibilidade de haver uma troca no momento da passagem de plantão, né? Você tirar dúvidas específicas, que vão lhe ajudar a entender melhor o caso e conduzir o paciente, mas, de um modo geral, eu acredito que não ocorra um prejuízo à condução do paciente, contanto que sejam respeitados esses pontos, né? Em que haja uma documentação escrita e que o colega encontre-se à disposição para sanar eventuais dúvidas aí, se forem necessárias. Existem outras formas de a gente discutir o caso do nosso paciente. A gente já conversou bastante aqui sobre a discussão entre os médicos no momento da passagem de plantão, mas a gente sabe que hoje não se faz UTI, não se faz enfermaria, não se faz emergência sem uma equipe multidisciplinar. E o cuidado do paciente, ele é multidisciplinar. Então, tão importante quanto a transferência de informações entre membros da mesma área, entre médicos, é essa compartilhação de informações entre o médico e as outras especialidades, o fisioterapeuta, o nutricionista, a enfermagem, o técnico, que muitas vezes, inclusive, estão na assistência direta ao paciente ali e têm informações valiosas para nós também. Então, depois dessa longa introdução, além da passagem de plantão, ela feita de forma adequada, você acha que existe alguma outra forma validada e interessante de a gente alinhar o cuidado entre os profissionais de UTI?
Sim, com certeza. Tem as duas principais formas da gente fazer isso. Uma delas é mais conhecida de todos, até porque meio que virou como se fosse uma ferramenta obrigatória de segurança do paciente, alinhamento de cuidado, que é o round diário, né, que é a visita multidisciplinar, aquela tradicional onde são traçados os planos terapêuticos, as estratégias de cada doente, a gente vai checar dispositivo e etc. E como o próprio nome diz, ela é multidisciplinar. Tem que ter a participação do médico, fisioterapeuta e enfermeiro, no mínimo, mas nas grandes UTIs que a gente trabalha por aí, inclusive nesses rounds participam às vezes infectologista, farmacêutico, nutricionista. Então, quanto mais gente participar, melhor. Essa eu acho que seria a primeira ferramenta a se dizer. A outra é um pouco menos conhecida e, infelizmente, é menos praticada na maioria dos hospitais. Acho que somente aqueles grandes hospitais que de fato prezam, são todos acreditados nessa questão da segurança do paciente, é que entregam isso aqui. O que é muito ruim, porque de fato é uma ferramenta comprovada que aumenta não só a segurança e diminui a taxa de intercorrência e desfecho ruim dos pacientes, mas melhora também o espírito de segurança e de geração de segurança do paciente no hospital, que é o safety huddle, né? O que é o safety huddle? Que eu não sei se quem está ouvindo está familiarizado com esse termo, justamente porque é algo que é menos praticado nas UTIs por aí. Safety huddle é a tradução bem literal mesmo, são reuniões curtas de segurança, que costumam durar cerca de 10 a 15 minutos. A depender do hospital, são feitas 2 vezes por dia, mas principalmente no turno noturno, porque de manhã já tem o round multiprofissional. Então, usualmente, esse safety huddle é feito à noite. São pequenas reuniões com a equipe multi de toda a UTI, médico, enfermeiro e físio, que visam sinalizar preocupações e identificar possíveis situações de risco e falhas precocemente para evitar o desfecho ruim. E aí, assim, a gente tem alguns modelos de safety huddle. Não tem um modelo, digamos assim, padrão. Vai depender muito da sua instituição. Tem alguns validados na literatura. E porque cada modelo vai variar de acordo com os dados que ele vai coletar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui de um safety huddle de um hospital que eu trabalho atualmente, que eu acho que ele engloba, eu acho que a maioria dos dados importantes para a gente gerenciar bem nosso plantão noturno. Nesse safety huddle, né, ele normalmente é liderado ou pelo médico ou pela enfermeira líder, não tem nenhum problema ser qualquer um dos dois. E algumas coisas são indagadas para toda a equipe: número de leitos ocupados, altas previstas para hoje ou em 24 horas, se há pacientes que a gente chama de, entre aspas, watch, que seriam aqueles pacientes que preocupam, que estão em deterioração clínica, em alto risco de deterioração clínica, se teve ou vai ter algum procedimento invasivo ou fora da UTI programado, se há algum paciente com conflito familiar ou com a equipe multidisciplinar, e se há problemas com infraestrutura ou equipamentos que possam causar algum dano tanto aos colaboradores quanto aos pacientes, né? Então, eu acho que isso é assim, ele engloba bastante dados importantes de segurança do paciente, já é o suficiente para você gerenciar os riscos do seu plantão. Mas tem alguns hospitais que basicamente você faz um round, libera leito com a física e com a enfermeira, faz um resuminho do caso e indaga para cada um quais são as situações preocupantes da noite, que é um pouco mais subjetivo essa maneira de fazer um safety, mas é melhor ter um safety subjetivo do que não ter safety nenhum, né? Então, acho que isso que é importante ficar.
Perfeito, Rafael. Eu acho que esse daí foi uma das grandes lições do nosso podcast. Para quem não está familiarizado, os safety huddles, ele comprovadamente, como você mesmo falou, melhoram, né, os desfechos dos pacientes, principalmente por alinhar a comunicação entre os diversos membros aí da equipe multi. Eu acrescentaria apenas um ponto dentre esses que você mencionou. Dos safety huddles, dos hospitais que você trabalha. No hospital em que eu trabalho, todos esses pontos também são abordados, mas a gente sempre finaliza o safety com uma pergunta simples, mas que eu acho fundamental. Todo mundo conhece o nome de todo mundo. Saber o nome das pessoas é fundamental para que a comunicação seja feita, né? Chamar pelo nome, não é chamar pelo cargo que está ocupando, não é chamar pelo apelido. É chamar pelo nome. Isso cria tanto uma relação profissional entre os diversos participantes ali do plantão, quanto permite que você trate com respeito aquele outro profissional e crie um ambiente favorável à segurança do paciente. Então, isso eu acho fundamental, né? Todo mundo conhece o nome de todo mundo, e aí as pessoas, falam seus nomes e se apresentam para os demais.
Bacana. Isso é muito bom, principalmente para pessoas que nem eu, que são péssimas com o nome. Eu só não esqueço o nome da minha mãe, porque, enfim, né? Minha mãe. Então, eu sou horrível com o nome. E é uma coisa que às vezes a gente deixa passar batido mesmo, né? É muito importante, até pela comunicação em alça fechada que a gente precisa ter.
Perfeito, perfeito. Acho importante a gente falar aqui sobre métodos específicos para a gente sistematizar as passagens de plantão. A gente já fez uma boa sistematizada aí com relação aos safe huddles, mas existem ferramentas que a gente possa utilizar, o que você utiliza na sua prática para fazer uma passagem de plantão de forma adequada?
Olha, existem duas ferramentas que são validadas pela literatura atualmente. Na verdade, tem mais ferramentas, né? Mas essas duas são mais utilizadas, que seriam a IPES e a SBAR, né? Ambas são acrônimos, abreviações de frases que a gente vai falar aqui, destrinchar aqui para vocês. O que é que eu já adianto? Inclusive, a Joint Commission, né, que é a organização, o órgão que acredita hospitais com relação aos mecanismos de segurança do paciente, recomenda, atualmente é uma recomendação da Joint Commission, o seu hospital tem uma ferramenta dessas validada para passagem de plantão ou fazer o handoff, né, que é a passagem de plantão em inglês. Então, isso aqui também é um mecanismo de segurança do paciente, e se seu hospital preza por isso, ele com certeza vai ter. Qual dos dois a gente usa? Particularmente, o hospital que eu trabalho utiliza o IPES e tem um motivo. O IPES, em teoria, principalmente para passagem de plantão de UTI e entre médicos, ela é mais validada e mais específica. O SBAR, que é o outro que a gente falou aqui, ele tem um pouco menos de evidência do que o IPES, mas tem evidência sobre o SBAR e talvez seja mais interessante para passagem de plantão entre a equipe multi ou entre enfermeiro e médico, por exemplo, numa situação de código da enfermaria, para passar algo para o hospitalista, fazer uma comunicação efetiva e rápida ali de uma situação crítica, né? Mas assim, você pode, em teoria, utilizar os dois. Por quê? Inclusive, tem um paper interessante que o autor, que eu esqueci o nome agora, eu falei que eu era péssimo com nomes. O autor cita que por que provavelmente qualquer uma dessas ferramentas, com certeza absoluta, ele até usa essas palavras, é melhor do que nenhuma. Porque o principal erro na passagem de plantão é a falta da comunicação efetiva e da estruturação de ideias. Se você tem qualquer ferramenta, você já está estruturando suas ideias, então você já está melhorando a efetividade da sua comunicação, né?
Perfeito.
Então, o ideal é você utilizar alguma ferramenta. A SBA é um pouco mais simples, talvez por isso alguns hospitais adotem, e a IPES tem mais evidência, em teoria é um pouco mais completa. Mas o importante é você ter alguma, né? E o que é que significa IPES? A IPES é uma abreviação de várias frases em inglês, onde o I significa illness severity, que seria basicamente onde você vai colocar o grau de estabilidade do seu paciente, a condição clínica atual. E isso é bem conciso mesmo, é você falar se o paciente está estável, está instável, ou em observação, ou em melhora. Então, ou seja, você já começa pelo principal, esse paciente está instável. Até para chamar a atenção do colega aqui, ó, esse paciente está ruim, você tem que ir lá
Perfeito.
nele primeiro, né? O P seria de patient summary, que é basicamente o resumo total do que levou o paciente na UTI e das intercorrências importantes para o colega saber durante a passagem de plantão. E por que que eu falo isso importante para o colega saber? Se o paciente teve uma hipercalemia durante a internação que se resolveu com furosemida, eu não vou ficar passando isso numa passagem de plantão para o colega, né?
Perfeito.
Eu tenho que falar aqui, ó, ele internou, exemplo aqui, bem rápido. O paciente internou com choque séptico de foco pulmonar, provavelmente a origem broncoaspirativa, decorrendo com lesão renal aguda, atualmente em diálise. Ou seja, isso foi uma intercorrência que atualmente impacta no que o paciente está tendo, então eu passo para ele, mas eu não preciso ficar passando, ah, teve um sódio antes de ontem que eu precisei repor, entendeu? Tipo, não vou ficar passando essas coisas, né? No A, seria o action list. Basicamente, você vai descrever as principais pendências. Pendências para o plantão: checar um potássio, que estava alto de manhã, checar um gaso, pedir rotina, checar o laudo da TC que ainda não saiu, solicitar vancomicina para amanhã. Pronto. Você vai dar pendências para o colega resolver. Inclusive, eu, particularmente, quando eu vou receber o plantão do colega, já que o IPES no meu hospital ele fica no sistema de prontuário eletrônico, eu anoto com as bolinhas as pendências que tem. E à medida que eu vou concluindo as pendências, eu vou pintando as bolinhas.
Legal.
Então, isso para mim, é minha opinião pessoal, né? Minha condução pessoal, já me ajuda a ver o que é que está faltando de pendência, o que é que eu resolvi de pendência, né? Ajuda a quantificar o tanto de pendência que eu estou resolvendo, né?
Isso é uma coisa legal que você falou, Rafael. Desculpa interromper, mas é porque você criou uma sistematização que faz sentido para você, né? Dentro do IPES. Então, longe da gente querer aqui enrijecer a forma que as pessoas têm que pegar ou conduzir o plantão, mas essa sistematização ela serve como uma referência, né? Nada impede que você agregue aí ferramentas próprias que lhe ajudam a tocar o plantão de uma forma mais segura. Manda bala aí.
Inclusive, tem hospitais, vários na verdade, inclusive um dos hospitais que eu sou diarista de telemedicina, tem uma passagem de plantão que ela não é nada sistematizada, ela não usa iPads, não usa SPA, mas ela tem. O paciente está usando drogas, tem antibióticos, está em ventilação mecânica e as principais condutas, e os principais diagnósticos. Então já é uma forma de sistematizar. De novo, qualquer sistematização é melhor do que nenhuma sistematização. Acho que essa é a ideia que tem que ficar para todo mundo, para a gente conseguir transmitir o cuidado do paciente.
Bacana.
O S de o IPS tem dois S, tá, pessoal? Esqueci de falar. É IPS mesmo. O primeiro S é de Situation Awareness. O que é que significa? É plano de contingência ou plano B. O que eu acho bem bacana, por isso que esse é um dos motivos pelo qual o IPS é mais completo. É tipo assim, às vezes quem tá te passando o plantão é o diarista, conhece o paciente há 2 semanas internado na UTI, e você é o plantonista noturno que tá pegando o plantão de 2 em 2 semanas. Aí o paciente tem de diagnósticos uns 9 diagnósticos. De comorbidades, tem uns 8 comorbidades. Então, é um paciente totalmente enrolado para você conhecer a fundo no plantão noturno. Mas é quando o diarista te passa desse jeito, por exemplo, ó, se ele fizer instabilidade hemodinâmica ou febre, já coleta a cultura e inicia a polimixina porque ele terminou o meropenem há 2 semanas atrás. Então, já tem que cobrir com outra coisa, ou então ele era um KPC, que eu acabei de coletar aqui, a cultura VRE veio, ou o swab veio. Se sangrar, já liga para o cirurgião, ele está ciente. Tá? Ou então, se sangrar, já pede endoscopia, porque a gente já estava suspeitando de úlcera de duodenal para ele, ou de úlcera gástrica. Então, assim, isso é o momento que a pessoa já vai te dar uns planos B, prevendo riscos de complicação do paciente. Então, você não se acanha, né? Tipo, ele faz uma febre, esse diarista não te passa. Se ele fez febre ou teve isso, já pode iniciar antibiótico, porque eu já estou em vigilância infecciosa há 3 dias e os exames dele estão se alterando. Se ele já te passa isso, tu fica tranquilo. Ah, fez febre, já me passou que eu tenho que fazer isso aqui, ok, já faço fazer. Né? E não se perde, não se perde. Você não perde assim. Isso inclusive reduz pedido de exame, né? Ou aumenta pedidos de exame por conta disso, né? Então é muito interessante. O último S é de outra coisa que é extremamente interessante do iPass, que é o feedback, que é o synthesis by receiver. Basicamente é assim: você acabou de receber o plantão, você faz um feedback oral para quem está te passando o plantão. Ah, então esse é um paciente de 88 anos, hipertenso diabético, internou por um choque séptico de foco pulmonar, provavelmente por broncoaspiração, que evoluiu com lesão renal aguda, no momento em melhora clínica, com a pendência de eu checar um potássio e um gás da noite. Pronto.
Perfeito.
Você sintetizou tudo que você recebeu para o colega saber que você de fato entendeu quais eram as pendências e a situação do paciente, que é a famigerada comunicação em alça
Em alça
fechada, né?
fechada. Muito bacana. Acho que esse é um grande diferencial do iPES. A gente ainda vai comentar rapidamente aqui sobre o SBAR, mas esse diferencial do receptor da informação ter que dar um feedback, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que faz toda a diferença, né? Para você que transmitiu a informação, perceber, ter a percepção de que ela de fato foi efetiva.
E aí vamos falar do SBAR, né? O SBAR, como eu falei para vocês, é um método mais simples e a abreviação dele a gente consegue traduzir para português. O primeiro S, aliás, só tem um S, o SBAR agora, é o S de situação. É basicamente o que seria o P do IPES, o Patient Summary, né? É um resumo do pelo qual ele está internado ali. Só que nesse caso aqui, você não vai listar comorbidades e etc. Você realmente vai listar, o ideal é que você faça uma frase concisa, bem rápida, o motivo pelo qual esse paciente veio para a UTI. Por exemplo, paciente internou na UTI por rebaixamento de nível de consciência. Ponto. No B, seria o breve histórico. Aí talvez entrasse mais no patient summary, que seria do IPES. Paciente de 88 anos, hipertenso diabético, já teve dois AVCs prévios, internou por rebaixamento de nível de consciência, com a investigação de um novo episódio de AVC. Pronto. Aí você deu uma resumida melhor na história da doença atual do paciente. No A, seria a avaliação, ou seja, basicamente como aquele paciente está no exame físico atual, exame clínico atual, o que diferencia um pouco do IPS, que a gente não tem isso. É basicamente aqui você vai fazer uma síntese, né? E aqui a gente perde um pouquinho mais de tempo, pelo menos na UTI, porque a gente acaba passando por órgãos e sistemas todinhos aqui. Neurológico, Glasgow 13, sem déficits motores agudos, piroso fotorreagente, sem sedação, cardiovascular. Sem droga, tem preenchimento capilar adequado, taquicárdico, respiratório e assim vai. Você passa tudo resumidamente, Inclusive, às vezes, quando não tem nada, a gente faz para ser mais resumido mesmo, pelo menos na prática. Trato gastrointestinal, não tem nada para declarar, renal metabólico, função renal, ok. A gente passa bem rápido mesmo, porque a ideia da passagem de plantão é ela durar no máximo 30 a 40 minutos, no máximo, né? A depender do número de pacientes.
Perfeito.
E se tiver algum exame importante alterado, exame laboratorial, último potássio dele de 8. Ou então, sei lá, tem uma troponina que está curvando, né? Aí você passa na avaliação também. E aí no R seria a recomendação. Basicamente aqui você vai listar as principais pendências e você pode, quem sabe, misturar aqui com os planos B também, ou as situações de contingência, que seria no Situation Awareness lá do IPES, né? Como vocês veem, é uma ferramenta muito mais simples e tem uns pacientes que estão muito enrolados na UTI, com um bocado de diagnóstico, um bocado de pendência, um bocado de intercorrência, que você fica até meio deslocado de passar isso aqui pelo SBAR, né? Porque tem algumas coisas que não se encaixam aqui, que você vai demorar muito tempo falando, porque tem muita coisa para falar mesmo. Né? E é nesse ponto que eu acho que, de fato, o SBA, para mim, é uma ferramenta perfeita para enfermeiro utilizar para passar código amarelo ou azul, seja o que for, para o hospitalista, para o time de resposta rápida do hospital. Mas não é tão adequado assim para passagem entre médicos, como talvez seja o IPES. Mas tem, por exemplo, hospitais que pegam o SBA, adaptam um pouco, deixam ele mais inchado e utilizam ele como ferramenta de passagem de plantão.
Perfeito, Rafael. Acho que não poderia ter sido melhor as explicações que você deu sobre essas duas ferramentas aí que a gente usa em nossa prática, com exemplos bem do dia a dia mesmo do médico que trabalha em emergência e UTI, para que os nossos ouvintes possam levar as informações principais aí desse nosso podcast. Eu gostaria de lhe agradecer, Rafael, por você ter aceitado o nosso convite. Foi uma discussão muito produtiva, de verdade, eu aprendi bastante hoje aqui com você, fiquei escutando e pensando em como é que eu vou levar essas informações para minha prática do dia a dia, e espero que esse tenha sido o primeiro episódio de muitos que a gente vai gravar juntos na nossa parceria aí Clube da Cardio e Intensiva na Veia. Fique à
Ah,
vontade
vamos
aí.
sim, com toda certeza. Eu que agradeço o convite. Adoro a página de vocês, inclusive. Página super boa, não é à toa que está crescendo tão rápido, né? Temas super pertinentes, super bem postados, conteúdo super atualizado. E bacana demais esse tema que você me convidou para o podcast, que, de novo, é infelizmente subestimado e menosprezado pela maioria dos colegas, que eu acho que tem até um pouquinho, para fechar aqui, um pouquinho de Dunning-Kruger nele. Eu acho que a gente, inclusive eu, tá? Eu tô fazendo meia culpa aqui, não tô me tirando do bolo. Eu só fui começar a dar importância nisso quando eu comecei a fazer a residência de terapia intensiva, né? Quando eu era residente de clínica, principalmente quando era R1, R2 de clínica, eu não dava tanta importância assim, né? Da questão da sistematização da passagem de plantão. Achava que bastava passar as coisas, achava que estava certo, mas não. Sistematizar não só ajuda no cuidado e na segurança do paciente, mas também diminui o tempo da passagem de plantão, tá? Foi uma coisa que eu esqueci de citar. Tem trabalho mostrando que depois que foi aplicada a ferramenta SBA num hospital X, a passagem de plantão, o tempo médio reduziu de 45 para 38 minutos. Isso parece pouco, mas não é, principalmente se você tiver um número de pacientes maior, né? Então, acho que a gente tem que se atentar mais a isso e os hospitais, os gestores também se atentarem mais a isso. Porque só quem tem a ganhar é o paciente e a gente.
Muito legal esse seu comentário. Realmente, às vezes a gente fica bastante preocupado com os conteúdos técnicos e devemos nos preocupar mesmo, mas não podemos nos esquecer, né, que essas habilidades não técnicas, comunicação em alça fechada, sistematização da passagem de plantão, safety huddles, elas são fundamentais para o prognóstico e para os bons desfechos dos nossos pacientes.
Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso.
Eu que agradeço, Rafael. Forte abraço.